O nosso assunto agora é economia, porque o Conselho Monetário está reunido e deve divulgar hoje a nova taxa básica de juros, a taxa Selic. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a economista Aline Pitel, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte CBN.
Bom, a gente queria saber o seguinte, né? Qual que é a estimativa para essa reunião que está ocorrendo, né? E há uma possibilidade de aumento da taxa Selic?
Correto, Luciana. Hoje o mercado vem com um consenso, né? O próprio Copom já tinha sinalizado na reunião anterior, que ocorreu em maio, que haveria aí a possibilidade de um novo aumento da taxa de juros, mas numa menor magnitude, né, do que foi o que ocorreu na reunião passada. Então, hoje o mercado tem como consenso que esperamos que venha mais um aumento de 0,50 ponto percentual, elevando a nossa taxa básica hoje, que está em 12,75, ao patamar de 13,25 ao ano. E, se isso ocorrer, a gente chega aí a... alcança a maior taxa de juros desde dezembro de 2016.
E o que isso significa no dia a dia do cidadão?
Muito importante. O que isso impacta, né, na vida de nós cidadãos, de nós brasileiros? Então, a taxa básica de juros, a taxa Selic, ela é uma taxa que baliza e é referência principalmente para as taxas de juros bancárias, no caso dos empréstimos e financiamentos. E, então, a gente tem aí um encarecimento do crédito. E o crédito está totalmente ligado ao consumo das famílias. Então, esse encarecimento do crédito diminui o consumo da população e também a gente tem um benefício para os investimentos, para a parte de quem investe, na verdade, em modo geral, em renda fixa, né? Alguns investimentos atrelados à taxa de juros, como CDBs, as letras financeiras do Tesouro, o RDC, no caso das cooperativas, e as próprias letras de crédito, que são esses investimentos que são atrelados à taxa de juros, eles têm maior rendimento com o aumento da Selic.
Uhum. E o que as pessoas devem observar? Assim, quem investe, quem tem investimentos, deve fazer alguma movimentação agora ou deve esperar aí para os próximos meses, para ver se essa tendência de alta vai continuar?
A gente sempre, quando fala em relação à recomendação a investimentos, a importância da gente entender qual que é o momento do investidor, quais são os seus objetivos, qual que é o seu horizonte de tempo. Claro que a reserva de emergência, que é o primeiro passo para todo investidor, essa deve estar, né, a recomendação sempre é alocar investimentos aí com liquidez, e a maior parte desses investimentos recomendados, eles vão se beneficiar justamente desse cenário, né, de elevação da taxa de juros, então esses investimentos têm maior rendimento. Agora, em relação à movimentação da carteira, é importante a gente conversar, identificar qual que é o perfil desse investidor, qual que são os seus objetivos e qual principalmente o seu horizonte aí em relação ao tempo dos seus investimentos.
Uhum. E para quem tem o hábito, né, tem a necessidade de utilizar cartão de crédito para fazer compras, para lidar com suas finanças pessoais, qual a orientação?
Conforme eu até mencionei, o aumento da taxa de Selic, ele beneficia, para algum lado, há alguns investimentos atrelados, né, à taxa de juros. Por outro lado, encarece justamente o crédito. Então, as compras a prazo, evitar, a gente sempre recomenda, né, a questão do planejamento financeiro, a questão do endividamento. Então, se organizar para evitar de entrar no vermelho e pagar juros, né? O cartão por si só, se você pagar dentro do vencimento, ele pode ser até uma ferramenta importante ali para fazer a gestão, mas o que não pode é gastar mais, perder o planejamento e ter um gasto maior do que comprometer a renda, né? E a inflação, ele acabou prejudica as famílias em relação a isso, porque a inflação, ela corrói a renda das famílias. Com isso, eu não consegui pagar a fatura total do cartão e entrar no rotativo, né, ou entrar nos juros do cheque especial. Então, é um cuidado na organização financeira das famílias, o planejamento ali na aquisição de bens com prazos maiores, os parcelamentos, precisam estar bem atentos para não fugir do orçamento.
E quando sai a decisão do Comitê de Política Monetária?
Então, a decisão sai provavelmente hoje após as 18 horas, geralmente ali 18h30, 19 horas, a gente já tem o comunicado do banco, do Comitê de Política Monetária referente a esse aumento da taxa de juros. Vamos ver se a previsão do mercado se confirma.
A previsão do mercado é de
0,5%. 0,5%. A gente alcançando aí os 13,25%. E é importante a gente vai verificar no comunicado e depois, posteriormente, na ata do comitê, qual que será os próximos passos. Né? A gente teve aí uma aceleração da inflação, não só globalmente, né? Aqui no Brasil, a gente teve esse aumento da taxa de juros bem antes que os outros países no mundo, mas a inflação ela é um mal que está correndo aí a grande parte das economias. A gente teve também uma desancoragem aqui no Brasil da expectativa da inflação. Já a inflação de fechamento de 2023, do IPCA em 2023. Então, para a gente verificar se o Comitê de Política Monetária, né, vai ainda continuar com o aperto monetário e ter novos aumentos da taxa de juros na próxima reunião em agosto.
Você pode explicar melhor a desancoragem do IPCA em 2023?
Hoje o Comitê de Política Monetária, na decisão do aumento da taxa básica de juros, a taxa básica, na verdade, o aumento da taxa de juros é justamente para a gente poder ter a principal ferramenta, né, de política monetária para a gente poder trazer a inflação para dentro da meta. A gente tem uma meta que é definida pelo Conselho Monetário Nacional. Esse ano a meta estava de 3,5%. Tem um fator ali, uma margem, né, de oscilação, mas pelo segundo ano consecutivo, provavelmente a gente não deva atingir nem ficar dentro dessa margem da meta inflacionária. E o Comitê de Política Monetária, nas atas dele, ele já estava com o olhar, né, o horizonte, com a preocupação relacionada já à meta de inflação de 2023. E a gente, ele vem analisando as expectativas, né, do mercado, as expectativas da economia. Ele entende que esse ano, porque quando a gente tem essas movimentações da taxa de juros, o impacto dentro da economia e principalmente para a inflação, ela não é num curtíssimo prazo, ela tem alguns meses pela frente para a gente ter esse movimento, esse impacto realmente dentro do mercado financeiro, né, dentro da economia. E para esse ano, a gente já vem aí com expectativas, né, de previsão de inflação. Hoje, a previsão, inclusive, é bem superior do que é o teto da meta de inflação. E o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, já vem preocupado realmente com a meta de 2023, de dezembro de 2023, que ela vem se desancorando, né? As expectativas que o mercado está tendo relacionadas à inflação já dão sinais que eles acreditam que a inflação do ano que vem já não vai ficar dentro do centro da meta. A gente ainda está dentro da margem, mas obviamente é uma preocupação do Banco Central, então provavelmente a gente possa ter ainda novos aumentos da taxa de juros aí na reunião também de agosto, né? Se tudo ocorrer. Vamos aguardar a ata e o comunicado para a gente poder acompanhar quais serão os próximos passos e decisões.
Não tem um limite de teto aí para o aumento da Selic? É indefinido?
Não. A gente já teve cenários, né, históricos no Brasil de taxas muito mais altas, né? Então, realmente, e a gente também não quer sofrer com as inflações que o brasileiro já sofreu, principalmente na década ali de 80. Então, ela é importante para realmente ter essa ferramenta de mercado para conter um equilíbrio na economia, né, e a gente não ter evitar esse descontrole na questão de preços.
E a taxa Selic, eu queria entender o seguinte, né? Vocês economistas também falam muito sobre a indexação, que é um risco, né? Um perigo quando ocorre a indexação de se perder o controle da inflação, né? A gente está em risco de indexar os valores, os preços?
Na minha opinião, eu acredito que não. A gente tem a questão da preocupação, por exemplo, quando tem muitos movimentos, por exemplo, desde políticas, foi o que ocorreu agora, a questão da redução dos impostos dentro dos combustíveis para a gente tentar baixar o combustível, que é uma das coisas que o governo está, inclusive, negociando. A gente tem uma percepção com a redução dos impostos, um risco fiscal muito maior. Então, isso agrava a percepção de risco no Brasil, a gente pode ter uma consequência de aumento de taxa de juros também. A questão da ancoragem de preços, né, da indexação de preços, ela também preocupa-se porque a gente tem os custos, o mercado hoje ele é globalizado, então a gente tem os custos, na verdade, dos produtos em mercado internacional. Então, se eu indexo, eu posso ter, inclusive, um prejuízo e levar a empresa, né, quem está produzindo aquele produto a ter aí um prejuízo econômico.
Entendi. Tá certo. Aline, muito obrigada pela entrevista. Vamos aguardar, então, a decisão do Comitê de Política Monetária.
Obrigada, Luciana. Obrigada aos ouvintes.
Nós conversamos com a economista Aline Pitel. Ela é economista e assessora de negócios em investimentos e previdência da Sicredi União Paraná São Paulo e nos falou sobre a possível alta da Selic, né? Hoje o Comitê de Política Monetária vai anunciar se haverá alta, de quanto será essa alta da taxa Selic, a taxa básica de juros, e o que significa isso na vida do cidadão.